Bom dia, graça e paz. Amém? Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor para juntos aprendermos dele. Para juntos aprendermos do Senhor. Nós temos, nesse mês de janeiro, a gente tem tido esse encontro com toda a igreja, né? Ou quase toda a igreja, num período de planejar a nossa escola dominical, reestruturar, né? Nós teremos a nossa irmã Solange à frente, junto com o presbítero Flávio, também na direção da nossa escola dominical, da superintendência, e a gente está aí pensando, conversando, planejando. Uma das coisas que eu conversei, assim, ainda não está ainda muito alinhado, mas é algo que eu tenho interesse de que a gente faça esse ano, é criar uma classe de liderança, uma classe onde a gente vai estudar mais profundamente a Escritura, a Bíblia, uma classe, vamos dizer assim, uma classe de teologia, de um curso introdutório de teologia, com leituras semanais, com material, um pouco diferente do ritmo da nossa escola dominical, um ritmo mais pesadinho, uma leitura semanal, prova. Mas aí você vai ter que se inscrever nesse curso para, né, a gente ter durante todo o ano esse curso de aprofundamento, começando pelo Novo Testamento. Tá? Então é uma ideia aí que a gente ainda está amadurecendo, mas que seria uma classe, né, onde as pessoas se inscreveriam, independente de faixa etária, né, para participar durante o ano desse estudo. Mas vamos orando e pedindo a Deus que abençoe a nossa, né, a nossa superintendência, que seja um ano proveitoso, produtivo, abençoador. Afinal de contas, é isso que a gente está buscando e propondo à igreja: amadurecimento, profundidade. Não é isso? Na palavra. E é isso que a gente tem buscado aqui. A escola dominical é este ambiente muito propício para a gente poder crescer na palavra, aprofundar o nosso conhecimento. Enquanto não chega lá fevereiro, eu quero então, depois da gente falar um pouquinho sobre Romanos 9 e ter, de alguma maneira, já explorado, né, de maneira mais sistemática, os temas elencados ali em Romanos 9, eu quero então, hoje e semana que vem, e talvez no primeiro domingo, nós temos a assembleia, né, assembleia ordinária, primeiro domingo de fevereiro, eu quero conversar com vocês sobre este tema: a igreja que queremos ser. Afinal de contas, irmãos, estou aqui há 12 anos, aqui caminhando na nossa igreja, né? Cheguei aqui em janeiro de 2011, 12 anos já se passaram, né? Era mais magrinho, lembra? Um pouquinho mais magrinho. Vocês me engordaram um pouquinho, né? Parecendo uns cabelinhos brancos aqui no canto, aqui, ó. Cada cabelinho branco tem um nome. Brincadeira. E vocês me elegeram para mais 5 anos. Vocês são doidinhos, né? Me elegeram para mais 5 anos. Né, e se Deus permitir, a gente vai ficar 17 anos, até o final do mandato, 17 anos na igreja. E a gente quer sempre crescer, sempre avançar. Vivemos um momento único na história da igreja. Por que momento único? Porque a gente entrou de cabeça num período da história bem singular, específico, que é o período do mundo virtual, do mundo que não é mais somente o mundo que a gente vive aqui, este mundo físico e material, mas a gente vive um outro mundo paralelo e que é tão importante, ou cada vez mais importante, ou talvez mais importante do que o mundo real que a gente vive. E a gente agora vive um período pós-pandemia. A pandemia foi um evento, né, um evento histórico, sanitário, que acelerou vários processos que já estavam em curso, mas que foram acelerados por conta do que a gente viveu desde 2020 e a gente vive ainda, né? A gente ainda está nesse, ainda meio tentando entender o que está acontecendo. Então, nós somos uma igreja reformada que vive no século XXI, uma sociedade contemporânea de relacionamentos líquidos, na pós-pandemia, e a gente precisa então entender que momento é este, a gente precisa então perceber quais são os desafios que nós temos como igreja para sermos igreja, para sermos e vivermos em unidade, para sermos igreja também relevante quando olhamos para a sociedade que nos cerca. Esse é o nosso desafio, né? Aprofundarmos a cada dia a nossa relação com Deus, né? Aprendermos mais dele, nos aprofundarmos mais nele, para que possamos viver a nossa fé de maneira saudável, que a nossa fé se dê nos nossos relacionamentos intra-eclesiásticos, vamos dizer assim, comunitários, e também que a nossa fé se dê e se manifeste na nossa relação com aqueles que estão lá fora. Então, eu queria conversar com vocês sobre essa igreja que queremos ser. Que igreja queremos ser? Que igreja o Senhor nos chama a ser? E eu quero, então, trazer algumas propostas, já que vocês decidiram que eu vou ficar aqui mais 5 anos, algumas coisas que eu acho importante, algumas propostas, algumas ideias daquilo que nós temos sido, mas que nós devemos ser a cada dia. Eu quero começar com esse tema, sobre ser comunidade, como viver em comunidade, como uma igreja onde os nossos relacionamentos não sejam formatados pela cultura em que vivemos, mas que elas sejam o nosso relacionamento, a nossa relação se dê a partir dos princípios e valores bíblicos. E a gente tem o desafio, então, primeiramente nesta manhã, de sermos comunidade. Mas eu queria perguntando para você, o que você entende por que é ser comunidade? Hoje em dia, né, o termo favela agora é usado, né? Comunidade. Não fala mais favela, fala comunidade. Né, João? Comunidade de algum lugar e tal. Não, esses usos novos, não é isso, não é disso que eu estou falando. No termo, no sentido da palavra comunidade, eu queria o outro microfone. O Gustavo, por favor. Flávio, ajuda aí. Você pode participar. Pode, não deve participar, tá? Você faz assim, se você quiser dizer aí, vai aparecer no Facebook, ó, várias curtidas a mais no teu perfil. O que é a comunidade? Vem cá, André. É porque o pessoal em casa não ouve, entendeu? Aí fica, o pessoal fica assim, quem está falando? Fala só.
A própria palavra, ela já... nos dá um sentido, né? Comum, né? O grupo que tem assuntos comuns, né? E ao mesmo tempo estão em unidade, né? Caminhando na mesma direção, pensando, decidindo. É por causa da escola que também nós temos o entorno, né? Sim, de repente, sim, a gente tem uma visão mais assim, próxima. Porque a escola, a gente já tem essa visão. Hoje não é só a favela, né? Não é só a favela, sim, o termo favela, que foi transferido, né, para o termo comunidade. Mas sim também todo o entorno de uma escola, de uma unidade escolar. Nós também classificamos de comunidade. Aquela, sim, que está com a escola, né, caminhando em comum, nas decisões, e, ao mesmo tempo, em unidade, concordando, na mesma direção, entendeu? É, fazendo, né? Desenvolvendo as atividades em comum acordo, né? Então, a própria palavra ela já dá essa divisão, comum, né? Aquilo que está em pensamento comum e caminhando em unidade juntos.
Os que têm um pensamento comum, um objetivo comum e andam em unidade, buscam manter uma unidade. Mas alguém quer dar alguma... João, olha o João lá, o André. Comunidade.
Obrigado. É, eu acho que você tocou num ponto aí importante da favela, e hoje se fala comunidade,
sim,
né?
Sim, sim.
E dentro das comunidades, a gente percebe esse senso comunitário muito forte.
Sim.
Então, lá dentro da Elma, a Baixinha, né, que é a nossa liderança lá dentro...
O João faz um trabalho missionário dentro de uma...
dentro de uma ocupação, lá no centro do Rio.
É.
E ela falou para mim assim, João, eu não quero sair daqui. Eu quero permanecer aqui e, como cristã, ser luz para esse lugar e transformar e melhorar esse lugar. E aí eu falei isso para ela, eu falei, caramba, Baixinha, você tem um senso comunitário que falta muitos cristãos. Comentei com ela. Então, acho que ser comunidade, acima de tudo, talvez não acima de tudo, mas é a importância de ter esse senso de viver em unidade, viver para o bem comum, viver uns para os outros e uns pelos outros, a fim de galgar um objetivo central.
Legal, legal. Então, o João traz essa ideia do senso de responsabilidade com os demais, né? Ser parte de uma comunidade, ter pensamentos em comum, ter objetivos em comum, e, além disso, nutrir um compromisso comum, né? Se eu tenho alguma coisa ou melhoro em alguma coisa, foi essa ideia que o João trouxe, se eu melhoro em alguma coisa, eu não quero somente isso para mim, mas eu quero que isso, isso seja compartilhado com a comunidade em que eu pertenço, de alguma forma. Mais alguém? Mais alguma definição, ideia aí? Nilson.
Bom dia.
Bom dia, Nilson.
A Solange mencionou sobre unidade, já esclarece muito. Mas é uma coisa também que eu acho interessante, não sei a origem da palavra comum, a etimologia da palavra, mas eu penso também que não só pensar numa coisa que é igual para todo mundo, comum, mas eu penso você quebrar a própria palavra comum com um. Quer dizer, dá essa ideia também de uma coisa única. Não só da própria comunidade, mas você dividir a palavra comum como com um.
Sim.
Quer dizer, como se todos fossem um só. Não só como é igual para todos, mas como um só.
Pronto, vamos embora, vamos orar, vamos embora. Já falaram, né? Brincadeira. Vocês são bons demais. Mas é isso, né? Eu acho que essa ideia está muito presente naquela metáfora que Paulo usa do corpo, né? Igreja como um corpo de Cristo, ou seja, uma diversidade se torna um corpo, né? E é como corpo humano, vários membros diferentes e tal, mas que se tornam uma pessoa, tem a sua identidade não na mão dela ou não em qualquer parte do corpo, mas nela. E aí todos os membros se tornam um só. O problema, irmãos, é que nós vivemos uma sociedade cada vez mais onde a ideia de comunidade está ultrapassada. Essa ideia de comunidade que vocês trouxeram aqui, pessoas que têm objetivo comum, pessoas que andam em unidade, pessoas que, porque fazem parte de uma comunidade, tem este senso de responsabilidade com os demais, pessoas que se entendem como parte de um todo único, Essa ideia está cada vez menos presente na nossa cultura. Quem faz uma... O sociólogo Bauman, né, Zygmunt Bauman, ele faz uma leitura muito interessante disso quando ele compara a ideia de comunidade com a ideia de rede. Porque hoje nós temos muito, ou vivemos muito a partir da ideia de rede. Rede social, né? Principalmente redes sociais. Então, olha só que interessante que o Bauman ele fala. Ele diz o seguinte: a diferença entre comunidade e rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. É possível adicionar, deletar amigos e controlar as pessoas com quem você se relaciona. Então veja a diferença entre comunidade e rede. Comunidade, eu pertenço a uma comunidade, e quando pertenço à comunidade, a comunidade não é minha, mas eu faço parte dela. Então eu estou nela, inserido nela. Tenho em toda a comunidade, eu tenho os direitos, aos benefícios de fazer parte daquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidades e compromissos, porque eu não sou dono da comunidade, mas pertenço à comunidade. A ideia de rede é diferente, porque a ideia de rede é o seguinte: a rede é minha. Então, a rede, como ela é minha, eu decido quem faz parte e quem não faz parte da minha rede. Não é assim que a gente faz? O irmão começou a encher a paciência, você vai lá, faz o quê? Deleta. Né? Deleta. Dá uma vontade de deletar imensa, grande, né? Você já está sem paciência. Você vai lá, deleta. Né? Imagina esse ano passado, esse ano, negócio de eleição e tal. Imagina quanta gente foi deletada, bloqueada, silenciada, né, nas nossas redes sociais. Né? Imaginem. Por quê? Porque a rede, ela é minha. A rede não é um lugar em que eu pertenço, mas a rede pertence a mim. Então, na rede, eu não preciso lidar com a controvérsia. Eu não preciso lidar com aquele que pensa diferente de mim. Eu não preciso lidar com aquele que, de alguma maneira, me incomoda. Porque à medida que este me incomoda e fala coisas das quais eu penso diferente, eu vou lá e tiro ele, porque a rede é minha. Só que na comunidade não, na comunidade eu não tenho esse poder. Né? Então por isso cada vez mais as pessoas evitam viver em comunidade, não querem viver em comunidade, desistem das comunidades. Vamos pensar nas comunidades que nós temos. A família é a primeira comunidade. Casamento é estabelecimento de uma comunidade. Por que cada vez mais as pessoas não querem viver na relação matrimonial? Porque cada vez mais nós temos relacionamentos abertos, ou seja, sem compromisso. Porque as pessoas não querem viver em comunidade, porque viver em comunidade denota responsabilidade e compromisso. E as pessoas cada vez mais menos querem isto. Igrejas, né, aumentam o número de desigrejados, pessoas que não querem compromisso com uma comunidade, com uma instituição, querem viver a sua vida cristã sem este elo, sem este compromisso. Então elas não precisam, não têm compromisso, não têm que prestar contas a nenhuma comunidade. Cada vez mais, esta é um pensamento presente na nossa cultura. O Bauman ainda diz o seguinte, olha só, as redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes. Onde o único que vem são os reflexos das suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. Então, diferente da comunidade, a rede pode se tornar um lugar onde? Uma armadilha, porque se torna um lugar onde eu só permito ouvir ou lidar com aqueles que concordam comigo, aqueles que são parecidos comigo. Eu evito a controvérsia, algo diferente do que acontece na comunidade. Então, numa sociedade como nossa, cada vez tem sido mais difícil sermos comunidade. Conseguimos viver, andar juntos, mesmo que sejamos diferentes. Então, irmãos, por que isso acontece? Por que nós vivemos essa situação? Porque há no coração humano há no coração humano uma semente da segregação. Há no coração humano, desde que o homem pecou, esta ideia de que eu sou melhor do que o outro. Essa ideia de que eu mereço mais do que o outro. Afinal de contas, vocês sabem, conhecem a história de que logo ali no início de Gênesis, nós temos a história de dois irmãos que, onde há o primeiro homicídio, né, um fratricídio, na verdade, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim, então, tomado por um sentimento de revolta contra seu irmão, o mata. Então, nós vivemos numa sociedade, uma cultura da segregação. Vocês lembram daquela foto ali? O que que aquela foto remete a vocês? Hã? Isso. Vocês lembram de 2015, com a crise migratória no mundo, que a gente vive ainda, né? Isso. Essa cena que chocou o mundo, né? Foi muito noticiado, o bebê sírio, que apareceu numa praia da Turquia, morto porque família, né, de pessoas que fugiam da Síria, tentavam de alguma forma entrar em algum país da Europa, e nós vimos ali naqueles anos, 2015, 2016, uma crise muito grande. Em 2016, por exemplo, irmãos, o volume total de pessoas que havia caído na condição de refugiado chegou a 65 milhões de pessoas refugiadas, ou seja, pessoas que fugiam, não é pessoas que foram viver em outro país, não, pessoas que fugiram de seus países, né, ou foram expulsas de seus países e tentavam, então, entrar em outros países, né? Então, além da Síria, países africanos como Congo, Sudão, Nigéria, né, no Oriente Médio, o Afeganistão, é um país com conflitos, né? A gente teve, né, João, naquele ano da guerra lá, muita gente saindo. Aqui na América do Sul também, a crise na Venezuela, cidadãos, né, que fogem de seu país em busca de uma vida melhor na sociedade. Né? E nessas crises, o que a gente percebe muitas vezes é justamente a falta de interesse por essas vidas, falta de interesse pelo outro. Né? Isso denota, dentro da cultura da segregação, isso acontece por conta de alguns aspectos interessantes, por exemplo, o que a gente chama de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Esse palavrão aí quer dizer o seguinte: o etnocentrismo é a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Então, o etnocentrismo é aquela ideia de que a minha nação, a minha cultura é melhor do que a outra. Por isso, nós somos melhores do que eles. Por isso, eles têm a aprender conosco e não o contrário. Isso aconteceu muito na colonização. Os países europeus chegaram aqui no Brasil, chegaram nas Américas e viram um povo que eles chamavam primitivos, né? E eles, a ideia dos europeus era: precisamos então tornar esses, ensinar a eles como é ser um povo civilizado. E essa ideia do etnocentrismo, essa ideia de que há povos que são melhores do que outros, né? Há nações que são mais, são melhores, né, do que outras nações. Né? Você já ouviu falar da síndrome do vira-lata? Já ouviu falar dessa síndrome? Síndrome do vira-lata? Já? Não? Síndrome do vira-lata. O brasileiro. A questão do brasileiro sempre olhar para o norte-americano, para o europeu, como pessoas melhores. Essa ideia que está também na nossa, dentro da nossa cultura, de que chegou um camarada falando inglês, né, um americano, um europeu, você olha diferente, você fala, esse cara deve ser, né, saber muita coisa, somente por isso, pelo fato de ser de outra nacionalidade. Né, essa ideia, muitas vezes, que países colonizados, pessoas e países que foram colonizados, né, porque foram colonizados a partir desta ideia etnocêntrica. Né? Então, essa ideia também se revela no nosso dia a dia, quando nós nos vemos melhores do que os outros, por conta de uma ideia, por conta de uma convicção. Ah, eu, porque tenho uma convicção diferente da dele, eu sou melhor do que ele. E nós, muitas vezes, lidamos com as pessoas assim, achando, pensando que nós somos melhores, porque pensamos de determinada maneira, porque vivemos de determinada maneira, porque talvez o outro pense um pouco diferente de mim. Um outro conceito importante aqui dentro da cultura da segregação é o conceito de alienação. Né? Alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhes interessa. Então, a cultura da segregação e essa ideia do etnocentrismo gera em nós esta alienação. Nós não nos importamos com a opinião do outro. Não me interessa o que o outro tem a dizer, se ele tem a dizer algo diferente de mim. Né? Então eu me fecho, né, dentro das minhas ideias e não consigo mais dialogar, não consigo mais ouvir o outro, não consigo mais me abrir para ouvir, mesmo que seja para ouvir e conhecer e discordar. Não, eu não ouço mais, eu não me importo mais, eu me alieno, eu me fecho. E aí me torno uma pessoa fechada em mim mesmo, né? Essa outra faceta, né? O alienado diz, eu não preciso te ouvir. Por quê? Porque não me importa o que você pensa. Isso se dá porque nós temos poderes disfuncionais na cultura. Isso se dá porque nós vivemos a partir de poderes que atuam na cultura, que são poderes disfuncionais. Lembram dos três poderes da cultura ou do mundo que nós vivemos, que são os poderes que tornam o mundo disfuncional a partir da queda? Vocês lembram dos três? Hã? Dos três inimigos? O primeiro, tá bom. Kátia falou, manda o primeiro que a gente lembra os outros. Tá bom, cara. Então, o primeiro poder disfuncional é a natureza humana. Nosso primeiro grande inimigo somos nós mesmos. Né? Presta atenção aqui para vocês não esquecerem nunca mais. Nosso primeiro inimigo somos nós, a natureza humana. Irmãos, há em nós e habita em nós o nosso maior inimigo. Jesus nos salvou de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é uma natureza caída. Desde Gênesis 3, quando nosso pai Adão, nossa mãe Eva, resolveram viver de maneira autônoma, alheia à vontade de Deus, nós estamos marcados por esta decisão. E nós, então, somos herdeiros. Então, há em nós este poder pecador e idólatra que é que nos alcança na nossa vida individual. Eu, Eduardo, nasci nessa condição. E a não ser que Cristo Jesus faça uma obra na minha vida, eu vou continuar nessa condição, escravo do pecado, idólatra. Por quê? Idólatra, irmãos, porque o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos, como diria nosso papai, outro papai, João Calvino. O coração humano é a fábrica de ídolos. Se eu não vivo para Deus, eu vivo para alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser o eu mesmo. E o ego pode ser o meu grande ídolo. O dinheiro pode ser o meu grande ídolo. A família pode ser meu ídolo. A religião pode se tornar um ídolo. E se eu não coloco Deus nesse primeiro lugar, alguma coisa vai tomar este lugar. Agora sim, agora vocês podem falar as outras duas. Agora vocês podem falar as outras duas. O mundo, né? O mundo é o outro inimigo, né? O mundo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, é que diz a palavra. Desde a queda, nós construímos o mundo. Nós construímos o mundo, não o mundo criado, porque Deus criou tudo e disse, é tudo muito bom. Mas a partir do pecado, nós criamos esse sistema, esse mal sistêmico idólatra, que é este mal estrutural. Está na estrutura do mundo que nós vivemos, né? Então, não há, por exemplo, não há instituição que não seja tocada pelo mal, seja ela qual for. Por isso que não há sistema humano que possa tomar o lugar de Deus. Não há ninguém e nada, nem nenhuma instituição humana que seja perfeita. Por quê? Porque o mundo também está tocado pelo mal. E o terceiro? Ah, não, Kátia. Estava indo bem, Kátia. Você estava indo bem. O terceiro é ele. Quem? Ele, né, os poderes malignos, o diabo e seus anjos, né? Então são essas três forças que atuam no mundo. Eu, meu pecado, minha carne, né, caída, o mundo e todo o sistema deste mundo, e o diabo e seus anjos que estão ao derredor, como diz a palavra, né? Tentando nos distrair, tentando nos agir em nós. É isso tudo aqui gera, né, caos e desordem. Isso tudo nos impossibilita de vivermos comunidade. É isso que faz com que nós tenhamos dificuldades de viver comunidade, de nos tornarmos pessoas individualistas, egocêntricas, que não conseguem ouvir o outro, que não conseguem perceber o outro, que não conseguem se importar com o outro, com a dor do outro, com a luta do outro. É isto que gera os conflitos, todas as dificuldades no mundo em que nós vivemos, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é: como ser comunidade? Como ser comunidade diante dessa realidade, irmãos? Dessa dificuldade que se dá no nosso dia a dia, na nossa relação familiar. Todo dia nós temos que lidar ali com conflitos, com problemas, com lutas. Se dá também na nossa relação comunitária como igreja. Porque nós, quanto mais a gente se envolve, mais a gente tem problema, mais a gente tem que lidar com conflitos, com dificuldades. Não é assim? Muita gente não se envolve por conta disso. Porque entende, não, eu não vou me envolver porque eu não quero ter problema. É, mas a gente, quando a gente se envolve, a gente tem problema, não tem jeito. Está aqui. Caos e desordem estão presentes no mundo em que vivemos, não só fora de nós, mas dentro de nós também. E muitas vezes a gente evita de viver em comunidade ou foge da vida comunitária justamente porque a vida comunitária é uma vida em que nós temos que lidar com várias dificuldades, né? E muitas vezes as pessoas se afastam disso por conta disso. O Jaci, o André.
Eu não quero trazer nada de polêmico, apenas a minha opinião. Eu entendo hoje comunidade como uma palavra mais hipócrita que pode existir. Porque o país sempre teve leis que pune os criminosos, seja ele qual tipo de crime for. A nossa sociedade brasileira foi formada por valores que vieram da Europa. Uma Europa onde a maioria era protestante. Então tivemos sempre o ensinamento judaico-cristão. E dos últimos 20, 30 anos para cá, criou-se essa palavra comunidade. E com essa palavra comunidade, criaram-se os guetos. Não se pode separar o preto do branco. Eu vivi 60 anos convivendo com preto, com branco, com gay, com lésbica, e cada um se respeitava. E vivi até uns 20 anos atrás vendo programas de televisão com os cômicos falando de preto, de gays, brincando com o presidente da República, com governadores, criticando um, criticando o outro. Hoje não se pode fazer isso. Eu não posso me dirigir a um fulano: ô negão, faz favor. Porque ele ou quem está ao redor dele vem me agredir. E quando eu vivi 60 anos estudando com preto, com todo esse tipo de gente, sempre respeitando. Então hoje se criou esses guetos. Para mim, favela é favela e vai ser sempre favela. Então criaram o termo comunidade. Por quê? Porque querem separar os pretos, os brancos, os de classe média, os ricos, os pobres. Criaram-se até cota para preto. Branco, será que não existe branco na mesma condição financeira de preto? Por que essa diferença? Comunidade é hipocrisia. É hipocrisia. Porque todos nós temos o mesmo direito. Hoje eu não posso falar nada que venha confrontar a ideia de alguém que eu posso ser preso. Como eu posso ter a minha rede social caída. Isso é comunidade? Para mim não é comunidade.
Mas não tem nada a ver com o nosso tema aqui.
Sim,
como
igreja, tem sim, né? Porque dentro da própria igreja existem grupos.
Não, sim.
Aí eu não vou para aquela sociedade que ali é só velho.
Então, nós vamos falar sobre
isso. Eu não vou lá para aquela outra porque lá tem moço lá que pensa diferente de
então,
mim.
Então, a Bíblia ensina o seguinte: é possível viver isso quando há transformação do coração humano. Por quê? Sem transformação do coração humano, nós estamos tomados por pela nossa própria incapacidade.
Sim, mas se a educação prepara o jovem, a criança de hoje, com essa mentalidade, ele nunca vai fazer parte de uma comunidade. Não. Ele vai sempre viver dentro
Mas
de
eu
Deus.
Creio que Jesus é poderoso. E,
com certeza.
E que dentro da igreja.
Com certeza.
E vivendo numa igreja, numa comunidade cristã, a gente pode aprender a valorizar a igreja a partir desse relacionamento. É disso que a gente vai falar. É justamente sobre isso que a gente vai falar a partir do texto. A Bíblia ensina que a gente pode viver em comunidade, sim. O mundo não. A igreja pode. Imperfeitamente, com dificuldades, né? Sempre no processo de santificação, nunca sendo perfeitos. Mas nós podemos, sim, viver em comunidade, viver uma relação onde há respeito, onde nós nos importamos uns com os outros. É isso que a palavra ensina. E essa proposta. Sim, nós vivemos num mundo onde é impossível viver essa relação, a sociedade que a gente vive. E é justamente essa a proposta, podemos sim como igreja viver, é o que a escritura ensina, é o que a gente vai ver aqui. Né?
Nós
que a gente
temos
pode
que
viver.
Viver em comunidade, isso. O cristão tem que viver em comunidade.
Isso, é justamente isso que a gente vai fazer, falar. O mundo realmente está caído, no mundo realmente é impossível. Agora, dentro da igreja, quando a gente entende que há discípulos e discípulas de Jesus, é possível a gente viver sim, a partir disso. Né? Então vamos para o texto, Efésios 2, 19 e 20. Vamos ver o que, que o texto bíblico nos ensina acerca disso. Como a gente pode se importar, então, um com o outro, como que a gente pode viver em comunidade, como que a gente pode olhar um para o outro, entender e perceber que nós somos, não vivemos de maneira individual, mas que nós somos parte de algo maior, né? Essa ideia de comunidade, diferente da ideia de rede, né? A ideia de rede é essa ideia onde não há possibilidade de relacionamento entre pessoas diferentes, né? A ideia de comunidade, a ideia bíblica, né? A comunidade de fato não está aqui, esse termo não está na Bíblia, mas é um termo que indica essa relação onde pessoas vivem em comum a partir de um objetivo comum, está aqui expressa como algo possível e como algo que deve acontecer na vida de discípulo de Jesus. Vamos então ler? Diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, dois versículos da carta de Paulo aos Efésios em que Paulo está falando sobre isso. Né? Então, olha só, irmãos, essa é uma carta a uma igreja. Se é uma carta para a igreja, podemos considerar que existem problemas dentro das igrejas. Existe separação, segregação dentro de comunidades cristãs. Se Paulo escreve a uma igreja, a igreja de Éfeso, existe essa ideia, existe essa maneira de lidar. Eu sou melhor que o outro. Eu sou mais digno que o outro. Paulo, então, denuncia algo um pouquinho antes, lá no versículo 11, quando Paulo diz assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então, olha só o problema que existe aqui, na igreja de Éfeso. Existem dois grupos na igreja de Éfeso. Existe o grupo dos circuncisos e existe o grupo dos incircuncisos. Certo? Quem eram os circuncisos? Os circuncisos. Os circuncisos, os que eram circuncidados, ou seja, os judeus cristãos. Tá? O cristianismo aqui é um movimento que está acontecendo e que alguns judeus, somente alguns judeus, creem que Jesus Cristo é o Messias. Esses judeus se tornam cristãos, ainda não são chamados assim, vão ser chamados assim um tempo depois, lá na igreja de Antioquia. Mas eles creem em Jesus, eles são circuncidados. Isso quer dizer que os homens, aos 8 anos de idade, o menino judeu quando nascia, aos 8 anos de idade, ele recebia uma marca no corpo dele. Era retirado o prepúcio do pênis do menino. Então eles eram marcados, eles tinham uma marca no corpo sobre quem eles eram. Mas na igreja também, haviam os incircuncisos. Quem eram os incircuncisos? Os não judeus, que nunca fizeram marca no corpo. Mas há aqui no início da igreja um problema. Qual o problema? Os judeus se achavam melhores do que os não judeus. Os judeus se achavam mais dignos do que os não judeus. Os judeus agiam de maneira preconceituosa com os não judeus. É um problema que está em todo o Novo Testamento. É um problema que Paulo tem que lidar, os judaizantes, aqueles que exigiam que aqueles gentios que se converteram, se entregaram a Jesus, tinham que fazer a circuncisão. E no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, foi decidido que não precisariam fazer a circuncisão. E o primeiro concílio existiu justamente por conta desse problema. Então, irmãos, surge o que nós chamamos de discriminação no meio daquela igreja. Ele não pertence a meu grupo. Ele não é igual a mim. Ele não é digno de sentar comigo no mesmo banco. Ele não é digno de estar ao meu lado. Eram coisas que aconteciam na igreja de Éfeso, né? Discriminação que gera preconceito. Todos nós temos preconceitos. Todos nós nutrimos dentro de nós preconceitos. É natural da nossa carne. Vemos alguém diferente, a gente já fica gerando em nós dificuldades. Criamos divisões, criamos classificações, né? Então nós temos, primeiro, a classificação. A classificação é essa. Não, eu sou desse jeito, o outro é do outro jeito. Eu tenho circuncisão, eu sou circuncidado, o outro não é circuncidado. A classificação gera discriminação. E a discriminação gera preconceito. Criamos divisões, classificações, escolhemos aqueles com quem vamos nos relacionar. Por quê? Porque nossos relacionamentos são utilitaristas. Irmãos, obviamente que quando nós estamos num corpo, nós temos as pessoas que são mais próximas a nós. Isso não é problema. Obviamente que pessoas que têm interesses comuns, geralmente são pessoas que são mais próximas a nós. E é normal que na igreja você tenha os irmãos com quem você lidar melhor, os irmãos com quem você tem mais intimidade, afinidade. É normal isso. O problema é quando a discriminação, o problema é quando eu me considero melhor do que o outro, o problema é quando eu me classifico como numa zona diferente do outro e acho, por causa disso, que o outro é inferior a mim. Isso pode acontecer por vários motivos. Porque eu sou antigo na igreja, porque eu conheço mais a doutrina da igreja, e chega um irmãozinho cheio de dificuldades, né, ainda conhecendo e tentando conhecer a doutrina da igreja, ou porque eu sou de uma classe social, tenho, né, um poder aquisitivo maior, ou por conta da questão da cor, ou qualquer outra coisa. Hã? Qual? Sim, claro, tem também as pessoas que veem isso em tudo, né? Pessoas que veem em tudo isso, que estão sempre sendo discriminadas. Ah, esse problema, mas... Isso, há também. Sim, também tem isso. Mas... Sim, mas de fato há essas divisões, né? É importante para a gente entender o que Paulo está falando, a gente entender um pouquinho a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso. Que cidade é essa? Éfeso é uma cidade que tem uma cultura vingativa e humilhante. Por quê? Isso aí é a deusa Ártemis, ou Diana, que é a deusa que tem um templo muito vultoso, ou tinha, na cidade de Éfeso. Inclusive, o templo de Ártemis era uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? Então, a gente tem em Éfeso uma cidade, a principal cidade da Ásia Menor, devido ao seu comércio. Por isso e por conta disso, pelo grande afluxo de pessoas, há um pluralismo cultural e religioso naquela cidade. Mas Éfeso era conhecida pela sua religião, porque Éfeso era o principal centro de adoração da deusa greco-romana Ártemis ou Diana. Quem era a deusa Ártemis ou Diana? Quem era essa deusa? Era uma deusa severa, cruel e vingativa. Uma deusa que gosta de humilhar. Uma deusa... E quando a gente estuda a mitologia grega, a gente vai perceber que os deuses eles têm os seus poderes bons, mas eles também são muito humanos, porque eles têm as suas características, seus vícios, né, vamos dizer assim. Então a Ártemis ela era extremamente vingativa. Ártemis conta a história da mitologia, né, que ela matou várias pessoas que tentaram. Isso aqui é mitologia, tá, gente? Não é história que aconteceu. É uma narrativa religiosa que influencia a cultura daquela época, né? Então ela procede sem piedade contra todos aqueles que provocam seu ressentimento. Não hesita em lhes destruir as colheitas, em devastar os seus rebanhos, em semear a epidemia ao seu redor. Então, a gente vai entender um pouquinho a cultura da cidade de Éfeso, entendendo qual era o ídolo de Éfeso, né? Por quê, irmãos? Porque uma cultura se torna aquilo que ela adora. Isso é importante a gente entender. Toda cultura ela é fortemente influenciada pelos ídolos daquela determinada cultura. Hoje nós vivemos na sociedade em que o maior ídolo que a gente tem é o dinheiro e o poder. A gente vive num capitalismo, e o capitalismo pode gerar na vida e no coração das pessoas o quê? Esse Deus, o dinheiro. Porque tudo dentro do capitalismo, tudo que eu preciso fazer, eu preciso de dinheiro. Então, dentro desse sistema, você corre o risco de fazer do dinheiro um ídolo. Por quê? Porque o dinheiro ele acaba sendo determinante na vida das pessoas. Então, na cultura dos Efésios, nós temos aí este ídolo, né? Ártemis, filha de Zeus, irmã gêmea de Apolo. Eternamente virgem, seu único prazer era a caça. Vivia sozinha nos bosques. Na maioria das lendas que participa, ela aparece como uma deusa suscetível e vingativa. Então, as pessoas que estão inseridas nessa cultura acabam por absorver essas características. Então, irmãos, a cidade de Éfeso é uma cidade onde a cultura valoriza algumas dessas características do egoísmo, do egocentrismo, da vingança, de devolver na mesma força e intensidade, né? A cultura do ressentimento, a cultura da competição. Nossa cultura é também, em alguns aspectos, muito parecidas. Isso tem a ver com a gente. Nós também vivemos numa sociedade assim, individualista, egocêntrica, onde nós vivemos a cada dia buscando satisfazer os nossos interesses. E se tiver que passar por cima do outro, a gente passa por cima, estou falando da nossa cultura. Se tiver que levar vantagem de alguma forma, eu vou levar vantagem, não importa se alguém vai sair prejudicado com isso. É isso que toca a nossa cultura, a nossa sociedade, sociedade da corrupção, sociedade do egoísmo, a corrupção nos vários níveis, em todos os níveis da nossa sociedade. Portanto, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber primeiro um ensino. Esse texto nos traz o ensino, como falamos, de viver em comunidade. O ensino está aqui no verso 20, que diz, vamos ler comigo? Você lê comigo? Edificados. Então, olha só, o ensino está aqui, nesses dois primeiros, duas primeiras frases. Né? Como igreja, nós somos edificados sobre o quê? Fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que é pedra angular? Pedra de esquina. Que Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Lembra dessa canção? Essa música antiga? O que é pedra angular? Me ajuda aí.
Define prumo, XYZ,
nível,
direção.
Vocês são demais, vocês são bons demais. Sabe tudo. Oi.
Você
está com problema com a palavra, né, gente?
A palavra importa. Porque existe comunidade entre os evangélicos? Não existe. Tem igreja que é melhor do que a outra. Tem crentes de outras igrejas que falam mal de crentes de outras igrejas.
Tem crente dele.
Então isso para mim é falta de ensino, falta de conhecimento, falta de aprendizagem, falta de valores morais, valores cívicos. Por que eu sou presbiteriano? Nós somos melhores do que ninguém. Mas dificilmente eu já escutei algum pastor falar de alguma igreja de outra denominação. Até recebemos membros de outras denominações sem passar pelo batismo. Correto? Então, eu entendo que a igreja presbiteriana, ela é uma comunidade imperfeita como todas as comunidades são. Mas existe uma hipocrisia muito grande quando se diz que os evangélicos são comunidade. Não são. Não são.
Infelizmente, né? Felizmente não somos mesmo, né? E por isso que, peraí.
Eu nunca tinha, não imagino exatamente como seja essa pedra angular, mas eu imagino que seja uma ferramenta que era usada no passado, como o Nelson falou, para ver a questão do nível, o prumo, alguma coisa. O texto diz, né, que é algo que é ajustado para fazer um edifício e para ser um santuário santo no Senhor, que é uma coisa que serve como padrão. Então imagine que se a pedra angular fosse uma ferramenta no passado para isso, né, para servir de base para a construção de edifício. Acho que é bem pelo que o Nelson falou.
Sim, é isso mesmo. Alguém mais? Kátia aqui, ó. Fala, Kátia.
Bom, irmãos, às vezes a gente tem uma visão, pelo menos eu, né, vamos dizer assim, tem muita coisa para aprender. Eu gosto muito de ouvir e de estar em qualquer ambiente para aprender diante das minhas limitações. Mas ainda digo que a igreja é o lugar aonde há ainda a possibilidade da gente discutir assuntos polêmicos. Também ainda digo o seguinte, a igreja é uma unidade, ela precisa ser. E não só a nossa igreja. Quando eu saio daqui e vou para outros lugares e tem uma igreja, quando eu chego lá, eu digo, já procuro logo o representante, digo, aqui é minha igreja. Porque ali é uma unidade, ali tem um só Deus servindo, né? Existem problemas lá? Existe. Agora, uma situação muito importante que eu trago para a nossa igreja. Existem sociedades? Existe. Não pode haver discriminação? Não. Tem uma cultura nas sociedades? Tem. Tanto tem que é preciso, às vezes, fazer uma divulgação tremenda para os trabalhos que se fazem aqui. Seja com as crianças, seja com os jovens, seja com a SAF. Quando se rotula, só vem pessoas de determinadas situações. Outra situação que eu acho, que eu vejo diante da Bíblia, do que venho aprendendo desde pequena, a igreja, como o pastor deixou claro ali, Cristo é a nossa transformação. Em Cristo a gente encontra resposta para toda e qualquer situação. A igreja não é feita somente aos domingos. Nós não temos domingos para estar na igreja. E é uma dificuldade tremenda de não... Eu posso falar isso aqui porque estou na escola dominical, e apesar dos irmãos que estão nos assistindo, também estejam, pertencem a igrejas, e mesmo os visitantes hão de entender. Por quê? Nós não crescemos como unidade só aos domingos. Nós não crescemos como comunidade no culto à noite, que nós devemos servir ao nosso Deus. Eu sinto muita falta de muitos irmãos nos trabalhos cotidianos, onde nós tivemos um visitante que falou para a gente, se terminar esse trabalho durante a semana, eu fico com uma sede imensa, porque é o dia que eu preciso estar aqui. E nós temos, vocês podem contar nas fotos, 8, 10 pessoas num momento preciosíssimo. E ainda mais agora que o nosso país está atravessando uma dificuldade política tremenda, que não sabemos o que vem para a igreja. Eu necessito de idosos que me ensinem, estejam juntos comigo em oração. Ainda tenho filho, até eu morrer, a criar. Onde domingo de manhã, os estudos que se fazem, pai, mãe, avô, tio, tia, primo, poderiam estar aqui e não estão. Eu quero dizer isso porque eu sinto falta de irmãos aqui, adultos, pais, que depois chegam para a gente, ore pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pelo meu neto, e não vem orar. Por que, irmãos? Me perdoem se eu estou sendo evasiva, mas o que acontece no nosso meio é isso. Me perdoem, e eu gosto muito de ouvir os irmãos que se manifestam aqui, porque isso me enriquece, mas me entristece de outra forma, porque nosso pastor perde tempo, irmãos trazem meditações importantíssimas. Nós vemos dificuldades no passado, os sacerdotes conheciam a palavra e iam de encontro, desafiavam Jesus na cara limpa. E Jesus, com uma simples palavra, desmontava. Irmãos, a nossa favela aqui, comunidade aqui, não adentra a nossa igreja. Quantos que a gente passa aqui pela rua não dá bom dia? Eu tenho certeza que muitos olham ali. Ah, aquele ali nem fala com a gente. Gente, eu aqui na igreja abro leque para os irmãos virem conversar comigo. E muitos também. Aqueles que se intimidam. Ah, eu não vou entrar naquele grupo ali. Já vi irmãos falarem isso. Não vou chamar fulano porque é metido. Que é isso, irmãos? Para a gente quebrar isso, a gente precisa estar aqui na casa do Senhor. A gente precisa compartilhar a unidade. Quantos irmãos jovens também não falam com os outros? Será que Jesus está presente? Será que Jesus poderia olhar para a gente e dizer, vinde agora, bendito de meu Pai? Me perdoe, irmão, se eu estou sendo antipática, eu não quero ser. Me perdoe mesmo, mas a gente, hipocrisia está sendo aqui. Porque a gente vem domingo, está presente, abre palavras, mas a gente não comparece em botar joelho no chão junto aqui durante a semana. Me perdoe, pastor,
Tudo bem.
Tá?
Não, sem problema.
E unidade, eu acho que é um todo nisso. E as crianças estão ali. Por que a gente não traz as crianças domingo, gente? Hein? Só é preciso ter programação animada? Aqui ainda se aprende a falar sobre sexualismo, sexualidade, homossexualismo. Ainda há liberdade, porque nós temos classes. Quando a gente comenta nesse assunto, tem irmãos que ficam de cara virada. A gente não pode comentar. Pode comentar e deve. Devemos combater o erro sim na palavra do Senhor.
Vamos voltar para o texto? Porque quem vai falar aqui é o Senhor, através da sua palavra. Kátia está trazendo a palavra dela, não tem problema algum. Então vamos lá, irmãos. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está falando, a partir de uma compreensão da história. Né? A compreensão da história, da história da humanidade a partir da Bíblia. Né? Então, a partir da Bíblia, nós temos esse gráfico aí que demonstra o que aconteceu. Né? A queda, a criação e depois da criação a queda, ou seja, a nossa opção por vivermos em desconexão com Deus. Né? Deus não abandona a raça humana a despeito disso. Ele chama Abraão, dá a este povo a lei através do seu servo Moisés, e lhes dá uma terra para habitarem, uma terra prometida. Né? No entanto, o homem, ainda em sua incapacidade de comunhão com Deus, continua demonstrando rebeldia. A nação, as nações, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, se afastam de Deus. Né? E então, toda essa história desemboca na encarnação de Deus em Jesus Cristo, que é aquele círculo vermelho no meio. Jesus vem para morrer por nós, para levar sobre ele os nossos pecados. Né? Atos dos Apóstolos nos fala sobre a assunção de Jesus e o derramamento do Espírito sobre a igreja, que é chamada para fazer discípulos de todas as nações, né? Até que a nova criação se estabeleça, quando Cristo Jesus voltará para reinar eternamente. Em outras palavras, a história da humanidade nos ensina o seguinte: o mais importante da história não sou eu, mas o fato de que todos nós somos parte de um todo. Todos somos parte de um todo que tem como fundamento o próprio Jesus Cristo. Jesus é o fundamento de toda a história. E nós somos parte dessa história, de um todo. Nós não somos a coisa mais importante. Não há indivíduos mais importantes. O que há é Cristo Jesus como a pedra angular. De fato é isso. A pedra angular era a primeira pedra, aquela que dava a sustentação e que dava a direção de toda a criação, de toda a construção. É Jesus. Eu diria que só pode haver comunidade nesse sentido, né, de pessoas que se importam umas com as outras, pessoas que se abrem para se relacionar com as outras, pessoas que conseguem ouvir as outras, pessoas que amam as outras. Só há essa possibilidade quando nós estamos edificados sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Então, se nós temos uma igreja evangélica brasileira que não consegue viver em comunidade, é porque talvez essa igreja evangélica brasileira não esteja sustentada sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. E o que nós queremos aqui é, como igreja e Presbiteriana Central e Vila dos Teles, precisamos ser essa igreja. Queremos, que igreja queremos ser? Queremos ser uma comunidade, ou seja, uma igreja edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Sobre a pedra angular, que é Cristo. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo quando ele diz isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Né? Ou seja, Paulo está dizendo que o fundamento histórico da igreja de Cristo é a nossa pedra angular. Ela faz os ajustes, também faz com que o edifício cresça. A pergunta que a gente precisa fazer nesta manhã é: sobre qual edifício ou sobre qual base temos construído, temos sido edificados? Sobre qual visão de mundo nós estamos sendo edificados? Se estou edificando a minha vida pensando que eu sou a coisa mais importante, e por isso devo viver alienado de tudo e de todos, ou se a convicção que tenho é que Cristo é o fundamento e eu vivo por Ele e para Ele, para que eu cresça, para que eu tenha vida, vida abundante, vida plena. É isso que diz João, lá em João 10:10, eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida, vida abundante, vida plena. Se vocês querem viver vida plena, vocês precisam ser edificados sobre a pedra que é Cristo Jesus. Ok? Uma ação. Já são 10:30. Vocês falam bastante. Que bom. Uma ação. Efésios 2:22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, olha só. Biblicamente não há igreja do eu sozinho. Não há. Não há Cristo somente em casa. Não há. Não há vida cristã somente virtual. Os irmãos que estão na internet, a internet é bênção. Transmitimos o nosso culto, a nossa escola dominical, temos transmitido classe única para abençoar os irmãos, mas não há vida cristã somente virtual. A transmissão do culto abençoa os irmãos que não podem vir, que têm uma dificuldade, os irmãos, infelizmente, já idosos, que talvez não podem estar conosco, ou alguém que, por causa de uma situação, não pode estar. Mas não é possível ser crente virtualmente. Não é possível. Por quê? Porque nele vocês estão sendo edificados juntos. Juntos. Numa cultura onde o individualismo é o grande Deus, o grande desafio que temos é vivermos juntos. Vivemos em comunidade. Sermos comunidade. Então, irmãos, numa sociedade onde prevalece a ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, numa sociedade onde prevalece a ideia de que eu faço o que eu quiser, não tenho que dar satisfação a ninguém, numa sociedade onde prevalece, me chateou, eu bloqueio mesmo, e pronto, é desafiador a gente viver em comunidade. É desafiador a gente viver comunitariamente, numa perspectiva bíblica. Porque, irmãos, biblicamente falando, somos feitos importantes para Deus em Cristo Jesus. Estávamos perdidos. E Ele nos amou e deu o Seu Filho por nós. Mas não somente eu, mas também aquele que Deus colocou ao meu lado. Ele também é parte maravilhosa dessa obra que está sendo feita. Aos olhos de Deus, nós somos iguais, somos edificados juntos. É isso. Não sou eu. A igreja não é um lugar onde é para me servir, embora ela me sirva. A igreja deve ser um lugar onde eu me encontro e me coloco para ser servo, para amar, para caminhar junto com os meus irmãos. Por isso que a gente diz sempre aqui que não existe maturidade ou não existe maturação se a gente anda sozinho. Lembra que eu digo sempre aqui? Casamento não traz felicidade, casamento traz maturidade. Por quê? Porque eu deixo de andar sozinho e agora eu preciso andar com alguém, alguém que é diferente de mim. E agora eu preciso aprender a viver com alguém que é diferente de mim. Isso vai gerando em mim maturidade. Eu vou aprendendo a abrir mão aqui, eu vou ensinando, o outro abre mão ali e a gente vai crescendo, aprendendo e sendo maturado. Por isso que na igreja você tem, sim, o irmãozinho que pega no teu pé, que pisa no teu calo. Né? Você tem aquele irmãozinho que, né, que talvez você tenha algum tipo de dificuldade, mas aquele irmão é bênção na sua vida por isso mesmo, porque ele está te ensinando a você se tornar uma pessoa mais madura. Ah, vou falar igual, dá glória a Deus por causa do seu irmão chatinho, né? Glorifica a Deus por causa daquele irmão, né, que pensa diferente de você, porque Deus está usando ele para você ser amadurecido. Vocês são bênção na minha vida, irmãos. Por isso é difícil viver em comunidade. Por isso é difícil viver em comunidade. Então, não existe crescimento sozinho. Todos estão sendo usados por Deus na história, como um corpo. Por isso, não existe maturidade sem o outro. Não existe crescimento sem o outro. Todos estão sendo usados por Deus na história. A gente está aqui junto, e juntos é que a gente vai crescer em Cristo Jesus, né? Então, Paulo mesmo diz aos Efésios, no capítulo 4, versos 2 a 6, 2 e 6, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha aqui como que a gente pode crescer juntos. Primeiro, precisamos ser humildes, sejam humildes. Ou seja, não queira ser melhor que os outros. Não olhe para o seu irmão achando que você é melhor do que ele. Não se coloque nessa posição. Seja humilde. Saiba ouvir o outro. Perceba que o outro tem coisas a te dizer. Baixa a tua bola e ouça. Mas, lembra que falamos aqui sobre o silêncio, sobre o poder da língua, né? É difícil domá-la. Precisamos ouvir mais. Nos calar um pouquinho, ouvir mais os outros. Sejam dóceis. Ah, como tem faltado docilidade nos nossos dias. Como nossas palavras, nossas relações têm sido caracterizadas pela grosseria, pela falta de educação. Como nós temos vivido isso e visto isso. Como crescemos juntos, irmãos? Sejamos humildes, sejamos dóceis, sejamos pacientes. Muitas vezes somos impulsivos e apressados. Como tem sido difícil vermos pessoas dispostas a caminhar a segunda milha. Suportando em amor uns aos outros. Ou suportando uns aos outros com amor, ou em amor. É isso, você tem que suportar o seu irmão. Suportar é isso mesmo, é aguentar o seu irmão. Jesus está dizendo, aguenta. Mas olha só, suportar aqui não é ter de aturar aquela pessoa que você não gosta. Eu não quero que você, a partir de hoje, faça um esforço muito grande para aturar aquele irmão que você não gosta muito. Isso muitas vezes é desculpa piedosa para alienação. Sabe o que significa isso aqui, suportar? O termo designa eu me tornar o suporte. Ou seja, me tornar a plataforma para o crescimento do outro. É isso que o texto está dizendo. Quando eu me coloco para ser plataforma, suporte para abençoar o outro, para ajudar o outro, para estender a mão para o outro, para fazer com que o outro cresça, me alegrar com o crescimento do outro, me alegrar e me colocar à disposição do outro para ser agente de transformação e crescimento na vida do outro. É isso que o texto está dizendo, é assim que crescemos juntos. E ele termina dizendo... Oi? Como? Há várias maneiras, né? Você falou, por exemplo, você precisa das irmãs mais experientes. Então, irmãs mais experientes... podem ajudar as irmãs mais novas a lidar no seu casamento. e serem suporte e plataforma para o crescimento dessas pessoas. Eu posso, membro da igreja, me colocar à disposição para abençoar um adolescente, para ajudar, quem sabe ajudar financeiramente um adolescente, ajudando, pagando um curso, alguma coisa desse tipo, se eu posso fazer isso. Há várias maneiras de eu suportar, ou seja, me colocar como suporte do outro, né? Sim, é.
Né?
Mais do que uma desculpa piedosa que mascara a alienação, porque muitas vezes o que a gente faz é isso: não, como eu sou crente, eu tenho que suportar o irmão. Mas isso é muitas vezes é hipocrisia, né? É só um suportar por conta de uma piedade. Eu diria que o texto está falando mais sobre a questão de eu ser suporte. Eu ser, me colocar como plataforma, né? Sim, sim, sim. Isso, né? Principalmente esse. Eu penso o seguinte, principalmente esse irmão que me aborrece, é esse que eu tenho que investir em abençoá-lo. É claro que isso é contracultural, obviamente que é melhor... Eu ficar no meu grupinho, lidar somente com quem é agradável a mim. Mas isso não é ser comunidade. Isso é mais a ideia de rede. Né? Ideia de rede, a rede é minha. A comunidade não. Eu pertenço à comunidade com pessoas diferentes, né? E que pensam diferente. Né? E eu diria que suportar o outro é justamente isso. Eu me colocar como suporte e plataforma para abençoar a vida dele. Né? Oi? Na metade? Não, vamos acabar. Uma promessa. Um ensino, uma ação e uma promessa. Qual a promessa? Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Vamos rever o que Paulo disse nos versos 11 e 12, para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Versos 11 e 12. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Está falando uma igreja que está lá em Éfeso. Né? Então, boa parte da igreja, o problema dos circuncisos e incircuncisos, mas boa parte daqueles irmãos são gentios. Né? Vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, olha só. Reparem as negativas aqui desse texto. Vocês eram estrangeiros, ou seja, vocês não tinham Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Éramos nós. Irmãos, esses somos nós. Éramos gentios. Estávamos sem Cristo. Estávamos separados da comunidade de Israel. Éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa de Deus, feita a Abraão. Estávamos sem esperança, estávamos sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: agora nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, essa palavra concidadão significa compatriota, nativo da mesma cidade. A partir de Cristo, eu tenho então uma nova identidade, uma nova cidadania. Isso se manifesta como? Quando eu sou membro da família de Deus. Paulo diz aos filipenses: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa nova cidadania que temos em Cristo Jesus se manifesta a partir do momento que somos membros da família de Deus. A família de Deus que é edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Isso nos dá uma nova identidade, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Um novo eu. O meu antigo eu era o eu que queria ser idolatrado. O antigo eu era o eu que estava totalmente formatado pelos poderes disfuncionais do mundo. A natureza humana caída, o mundo como sistema mau e o diabo. E esse antigo eu, ele vivia para sua autossatisfação. Esse era o antigo eu, antes de Cristo. Agora eu tenho uma nova identidade. Esse novo eu agora entende que eu sou parte de um todo. Eu sou parte desse edifício, parte desse templo, que é a figura aqui da pedra angular e da edificação. Eu sou um tijolinho desse templo, eu não sou mais importante que ninguém. Eu sou mais um tijolo que Jesus está edificando. O importante é Ele. Ele é importante. Ele é importante, eu tenho importância nele. E agora a minha importância está no fato de eu ser dele, de eu viver para ele, de eu andar conforme a vontade dele. Porque agora essa é a minha identidade. A minha identidade não é mais a minha identidade egoísta, individualista, de querer fazer o que eu quero, o que eu desejo fazer, de me alienar do outro, de não ouvir o outro. Por quê? Porque certo estou eu. Agora a minha identidade é outra, hein? Está em Cristo Jesus. É andar de acordo com o que Cristo, da maneira como Cristo andou. Como Cristo andou, irmãos? Cristo andou no meio dos pecadores. Cristo andou entre os publicanos. Cristo andou, comeu com os pecadores. Lucas 15, né, os fariseus ficavam muito chateados com Jesus porque Jesus estava andando com gente que era diferente. Não para aquecer ao modo de vida delas, pelo contrário, porque amando elas profundamente, queria transformá-las, queria tocar nos seus corações. Essa é a nova natureza que temos em Cristo. O novo eu agora entende, percebe que este eu que foi abençoado, que foi transformado pelo amor e pela graça de Cristo, agora é chamado a viver também a partir desta graça, ou seja, entender que aqueles que estão lá fora e os irmãos que estão aqui comigo são iguais a mim, todos alvo da graça do Senhor, que assim seja, todos mesmo. E aqueles que estão lá fora e que ainda não encontraram a graça de Cristo, talvez o Senhor queira os chamar através da minha vida. Então eu preciso sim ouvi-los. Eu preciso sim me colocar ao lado deles para ouvir o que eles têm a dizer, para poder dizer o que Cristo quer que a gente diga, né? Então essa nova identidade, temos uma coisa interessante. Temos formação, temos comunidade e temos missão. Como isso se manifesta? Para a gente terminar aqui. Primeiro, temos formação. Na igreja nós temos formação. O que é formação? Nós estamos aqui aprendendo a amar a Deus. Estamos aqui domingo após domingo, quarta-feira e nos demais programações, aprendendo a amar a Deus, aprofundando o nosso conhecimento de Deus. É isso que fazemos aqui. Aprendemos a amar a Deus. Temos também comunidade. O amor de Deus nos leva a amar o nosso próximo como eu amo a mim mesmo. Não o próximo. O próximo não é aquele que tem coisas em comum comigo. O próximo não necessariamente é esse. Lembra da parábola? Do bom samaritano? Os fariseus perguntam: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola. Qual é a parábola? Um homem foi espancado, roubado e deixado à beira do caminho semi-morto. Passou um sacerdote, passou um religioso, um camarada da igreja, um dos líderes da igreja, passou de largo, diz o texto. Não se importou com aquele homem semi-morto à beira da estrada. Depois passou um levita. Mas ele tinha que chegar no ensaio do grupo de louvor da igreja. E aí ele foi direto, ele passou, fingiu que não viu, não se importou. Aí veio o samaritano, sabe o que era o samaritano? O samaritano era uma raça odiada pelos judeus, vista como gente da pior espécie. O samaritano se importou com aquele homem, parou, cuidou, pegou aquele homem, levou no hospital, pagou as diárias do hospital, falou que ia pagar o restante se usasse mais. E Jesus pergunta, quem foi o próximo deste homem? Comunidade é lugar onde nós amamos uns aos outros, amamos o nosso próximo, mesmo que o próximo seja diferente de nós, tenha ideias diferentes de nós, tenha uma cultura diferente de nós, um status social diferente de nós, escolaridade diferente de nós, cor diferente de nós, ou qualquer coisa diferente de nós, nós somos chamados a sermos comunidade, a amarmos uns aos outros, a nos importarmos uns com os outros, a convivermos uns com os outros. E além disso, a missão, amar ao próximo, ou seja, amar aquele que está longe de Deus. Se importar com quem está lá fora, morrendo sem Jesus. Ter também interesse em transformar a vida dessas pessoas. Em usar a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa universidade, escola, onde quer que a gente esteja. Ter o interesse, viver intencionalmente a partir da perspectiva de que Jesus quer que eu faça a missão, ou seja, que eu leve Jesus às pessoas que convivem comigo, que me importo com elas. Portanto, irmão, esse aqui, se lá a gente viu nos os três poderes do mal, onde se estabelece, se manifesta o caos e a desordem, é aqui na comunidade e na vida comunitária que nós temos o reino tangível. O que é o reino tangível? O reino de Deus ainda se revelará pleno nos últimos dias, mas ele já está entre nós. E este reino que está entre nós se vê, nós podemos ver, quando nós amamos a Deus e quando nós amamos o próximo. Não é isso? Ou não foi isso que Jesus falou sobre os 10 mandamentos? Se resume em 2. Amar a Deus, formação. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo, comunidade e missão, como a ti mesmo. E quando fazemos isso, o reino de Deus se manifesta na nossa vida. As pessoas veem Cristo, quando nós vivemos assim. Portanto, para a gente fechar, você se importa? Assuma o compromisso de viver em comunidade? Assuma o compromisso de não só de fazer parte da igreja, de não só vir aqui domingo, sentar, cultuar a Deus e ir embora. Assuma o compromisso de ser comunidade. Veja as maneiras de você aprofundar seu relacionamento. A Kátia falou sobre a necessidade da gente estar junto. De fato, é verdade. Estar junto. A gente vive uma vida corrida, uma sociedade difícil, trabalho, estudo. É verdade que a gente tem toda uma série de dificuldades, mas é verdade também que a gente, para ser comunidade, a gente precisa de tempo, a gente precisa de estar junto, aprendendo um com o outro. Os pequenos grupos, lugar maravilhoso para a gente aprofundar nossos relacionamentos. O percentual da igreja que participa é muito pequeno. Precisamos de que você esteja presente, não sempre, mas que você esteja presente. Ali a gente conversa, ali a gente ora junto, ali a gente reflete sobre a palavra de Deus, a gente vai para a casa do irmão, a gente come na casa do irmão, come o lanchinho no final, que beleza. O que é isso? Jesus só vivia na casa dos outros comendo. Ou não? Não é isso? Jesus estava ali, uma janta, depois Jesus estava ali, um banquete, aniversário, casamento. Sabe por que, que Jesus vivia comendo na casa dos outros? Porque a mesa, naquela cultura, deixou de ser na nossa cultura, a gente nem mesa tem mais. Mas a mesa naquela cultura era o lugar de intimidade. Sentar-se para refeição era lugar onde havia intimidade. Jesus não era, como foi chamado pelos fariseus, nem glutão, nem beberrão. Jesus queria ter intimidade com as pessoas. Jesus queria se relacionar profundamente com as pessoas. Precisamos disso também. Como igreja, como comunidade. Assuma o compromisso de viver em comunidade. Você se importa? Então oriente a sua vida pelo verdadeiro fundamento da história, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da história. Nele somos edificados. Não sou eu. Não são os meus desejos, os meus projetos. Não é a minha vontade. Não é isso que nós somos chamados a viver. Chamados a viver, sermos edificados na pedra angular, que é Cristo Jesus. E quando vivemos assim, vivemos vida abundante. Vivemos vida plena. É a promessa do Senhor. Enquanto não, vivemos essa vidinha que a gente tem vivido, e muita gente tem vivido. Mas se queremos viver vida plena em Cristo Jesus, precisamos viver a partir da edificação que Cristo Jesus faz como pedra angular. Isso é o chamado à vida da igreja. Tá, vamos orar? Jaci, quer falar? Oi? Sim.
Não entendi.
Tá com fome, é isso? Fala.
Vai desopilar o fígado. A nossa igreja é uma comunidade. Chegasse aqui magrinho, há 12 anos atrás. Hoje está fortezinho.
Pois é, tá vendo?
Por quê?
Porque
não é a comunidade?
Comendo na casa dos irmãos, né? É muito bom, né? Comer na casa dos irmãos é muito bom.
Diferente do que a sociedade nos mostra. Embora a sociedade, para amenizar o termo favela, criou a palavra comunidade. Mas
uma comunidade anterior, né? Na verdade, é pegar essa palavra.
O significado dela, infelizmente, ainda separa as pessoas. Quando aí é uma comunidade. Quando se passa perto, né, de um grupo ou de um local, aí é uma comunidade, não entra aí não. E graças a Deus, hoje na nossa igreja, Escola Dominical, nós estamos aprendendo, ou reaprendendo e refletindo sobre o real conceito e significado do que é viver e ser comunidade, como igreja.
Amém. Eu diria que essas divisões que existem são reflexos daqueles poderes do mal, né? Então gera toda essa divisão que existe na nossa sociedade, divisão social.